Bruxas e bruxos, sejam bem-vindos ao Mundo Potter.
Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Mundo Potter. Hoje começamos uma nova temporada, Paulo Rodrigues. Você está animado?
Mas já estou sendo anunciado? Já posso falar?
Já pode. Eu estou quebrando protocolos hoje.
Meu Deus. É assim, é nessa energia que a gente está começando hoje, entendeu?
É nessa energia.
Quebrando protocolos. É claro que eu estou animado. É um livro muito bom. É um livro injustiçado esse.
Você acha?
Eu acho. O filme acabou com toda a energia desse livro.
Vamos discutir muito ao longo dessa temporada, então, sobre isso.
Vamos, aguardem. Mas é um livro muito bom. Talvez um dos mais importantes da saga inteira.
Nossa, aspas fortes. Não tenho tantas opiniões assim até o momento. Então, lembrando, a gente comenta por aqui, capítulo a capítulo dos livros de Harry Potter. Essa é a nossa nova temporada falando sobre o Enigma do Príncipe. Então é o Mundo Potter e o Enigma do Príncipe. Ai, que maravilha. Ai, que legal. Bem-vindos ao nosso episódio de número 141. Eu sou o Ita.
Eu sou o Paulo.
E juntos a gente vai comentar aí todos os capítulos de O Enigma do Príncipe.
Eu jurei que você ia falar, e juntos nós somos...
O Mundo Potter. Ai, que cafona. Mas é.
Eu tinha certeza que você ia fazer isso.
Achei legal.
Tá. Tipo o Capitão Planeta, sabe?
Ai, sim, que eles usavam os anéisinhos.
Isso, Capitão, isso daí entrega muita idade do Ita, gente.
Mas quem trouxe a referência foi você. Então...
É porque tinha um canal na minha época que chamava Boomerang.
Vai lá, querendo se justificar.
O Boomerang era um site de desenho.
Isso também entrega a idade, porque o Boomerang
já não existe
mais.
O slogan do Boomerang era, tudo que é bom volta. Entendeu?
Nem sempre.
Não mesmo.
Siga a gente nas redes sociais, a gente é o @mundo... A gente é o @mpottercast. O meu arroba pessoal é o @itacent e o do Paulo é o RodriguesPH, tá certo?
É nóis.
Para manter esse podcast semanalmente de pé, a gente pede ajuda para os ouvintes. Você pode fazer sua doação através do Padrim, padrim.com.br/mundopotter, ou através do Pix, que é o nosso e-mail, mundopottercast@gmail.com. É muito importante para manter este podcast de pé ao longo dessa temporada, que será bem longa, né, amigo? São muitos capítulos aí pela frente.
Ah, menos do que a passada, né?
É. Mas você sabe quando foi que a gente começou a temporada passada, de Ordem da Fênix?
Não.
Se eu não me engano, a gente começou por volta de fevereiro.
Em um aninho só?
É, foi por volta...
Ah, é porque a gente começou a ser semanal, né? É,
exato. A gente já...
Eu ia falar, como assim que a gente demorou mais tempo pra gravar o Cálice de Fogo? Mas é porque antigamente nós éramos quinzenais. Essa vitória eu trouxe pra casa.
Isso, junto com as pessoas que apoiaram a gente ao longo de 2023... E com fé que as pessoas de 2024 vão continuar apoiando a gente, para que a gente
vai na fé,
para que a gente consiga, né, continuar semanalmente. O que a gente vai fazer aqui hoje, Paulo Rodrigues?
O quê?
Hoje
falar sobre Harry Potter.
É, exato. Mas hoje a gente vai falar sobre o livro de Harry Potter. Nós vamos falar sobre o Enigma do Príncipe. Então a gente vai comentar algumas, informações, algumas curiosidades sobre esse livro. E é uma forma de a gente se apresentar, então é o nosso tradicional episódio trailer, né, que a gente começa a temporada dessa forma, trazendo algumas informações sobre o livro, e no próximo episódio a gente vai falar sobre o primeiro capítulo. Isso, a gente não vai fazer isso hoje.
Então se você tá aqui achando que a gente vai falar sobre o primeiro capítulo chamado O Outro Ministro, você tem que voltar na semana que vem.
Exato.
Neste mesmo local, neste mesmo horário.
Mas não abandone a gente, o episódio hoje tá legal, tem informações e curiosidades interessantes... Que são... Você não acha, amigo?
Eu acho.
Ah, porque o roteiro é meu. Então eu já tô aqui prontíssimo pra te atacar. Se você me atacar, eu vou te atacar.
Mas, gente, eu nem ataquei e ele já tá atacando de... Vocês estão vendo como eu sofro, né? Vocês estão vendo como é a minha vida, né? Então tá bom.
Ok. Amigo, você quer trazer a ficha técnica do livro?
Trago a ficha técnica do livro. Como todos os outros, a nossa autora é J.K. Rowling.
É. Aquela.
Aquela, que não deve ser nomeada, mas já foi.
Faz
parte. A editora que traz este livro lá na Inglaterra, a editora britânica, é a Bloomsbury. A editora brasileira, tal qual sempre foi, é a Rocco. A data de publicação deste livro lá na Bloomsbury, lá pela Bloomsbury na Inglaterra, foi em julho de 2005. Porém, este livro só foi lançado no Brasil em novembro, ou seja, 4 mesezinhos separaram as crianças que não estavam tristes, né, as crianças tristes na Inglaterra, das crianças não tristes no Brasil, entendeu?
Uhum. Teve que esperar 4 mesezinhos ainda pra poder pôr as mãos.
Mas o tio Dumby não morreu.
Morreu sim.
Nos 4 meses daqui, não.
Ah, tá.
Ele tinha morrido lá, mas não morreu aqui.
Ai, Deus.
As páginas do livro da edição britânica tinham 608, enquanto as páginas da edição brasileira tinham 512. E aí você me pergunta, Paulo, são quase 100 páginas. Tem informação a mais lá? Não. Eu digo pra vocês, eu já li este livro na versão inglesa e é exatamente a mesma coisa. Eles só são mais preguiçosos e colocam as letras espaçadas. É que aqui a gente tem que fazer uma economia maior.
É uma questão de diagramação, né?
Sim, a gente paga 100 páginas a menos e o livro já é caro, imagina se fosse 100 páginas a mais.
Então, menina, passado, passado.
A tradução, como sempre, é de Lia Wyler. Lia, essa mesma Lia que de vez em quando ela inventa umas palavras alucinógenas, inventa umas coisas meio bizarras, mas faz uma tradução
ela
que eu me divirto.
Ela não inventa nada. Para inventa de reclamar assim. Da tia Lia. Eu gosto da tia Lia, não reclamo da tia Lia, não.
Você pode gostar, mas que ela inventa umas bagulho do nada, ela inventa.
Não inventa nada, você para de graça.
Eu vou trazer todas as referências inventadas hoje. A gente vai começar pela Mimblus Mimbletonia.
Hoje não.
E quem fez a ilustração foi Mary Grand Pré.
Chique, que é essas ilustrações clássicas que a gente tem, que a gente vai fazer de referência, por sinal, nas nossas capas.
Exato, você já deve estar vendo uma aí, ó.
Aham, bem bonita. E, que eu amo particularmente, eu acho as capas mais bonitas, são as originais. Tem outras bonitas, não tô falando que não tem. Tem, não tô falando que é feia, tô falando que é as minhas favoritas, não é a sua?
Eu acho que é um apego emocional.
Assim, eu acho que é uma questão estética mesmo. Eu acho mais
bonita.
Não,
eu gosto, né, que eu não gosto, tá? Não tô falando que elas são feias, eu acho que... tirando a do primeiro livro, que é do primeiro livro eu acho muito mais bonita, eu acho que poderia ter sido feito melhor e foi. Eu acho que tem algumas coisas que são mais... Algumas outras capas que são mais ilustrativas, assim, sabe? Mas gosto. Não tô falando que eu não gosto, não.
Ok, ok. A gente tem 30 capítulos ao longo deste livro.
Ou seja, temos pelo menos mais 30 semanas juntos.
Exato. Então vou nomear os capítulos, tudo bem? Então,
tá bom.
Vamos lá. O primeiro capítulo se chama O Outro Ministro.
Muito bom, inclusive.
O segundo capítulo se chama A Rua da Afiação.
Nhê.
Não é um título muito bom, né? Mas enfim.
O Outro Ministro é muito bom.
É
a
muito
Rua da Afiação.
Bom.
A Rua da Afiação, eu tenho um problema porque, tipo, ela é perdida.
Uhum. É uma informação que, enfim, a gente pode falar isso no segundo capítulo.
Uhum.
O capítulo de número 3 é Querer é Poder. Eu acho uma coisa muito... Eu gosto.
Tá.
O capítulo 4, Horácio Slonghorn. Gosto quando ela traz o nome de alguns personagens, porque, né?
Até porque a gente não conhece ele, né?
Sim, não conhecemos. Vai ficar conhecendo neste capítulo específico. A gente tem o capítulo 5, que se chama Fleuma Demais.
Muito bom.
O capítulo 6, A Fugida de Draco, que eu acho... Péssimo.
Eu só fico pensando, eu só queria estar com o Draquinho cantando. O jeito
é
dar uma
fugidinha
com você. O jeito é dar uma fugidinha com você.
Você tem que colocar o Draco no meio da música, senão não vai fazer sentido.
Ah, entendi.
O jeito é dar uma fugidinha com o Draquinho, você quer.
Ah, eu queria, mas tá complicado.
Você tem uns gostos muito peculiares, Paulo Rodrigo. Vou ficar quieto.
O Draquinho é foda.
Aí, o capítulo de número 7 se chama O Clube de Slog. É assim que pronuncia, Paulo?
Isso.
Aí, no capítulo 8, a gente tem O Triunfo de Snape. Achei forte essas aspas, sabe? Assim, O Triunfo de Snape. Ó, gata. Que isso. O capítulo 9, a gente tem O Príncipe Mestiço. Que aí...
Que também é o nome, né? Então, a gente sempre tem.
É, que aí... Achei curioso que o capítulo pôde se chamar O Príncipe Mestiço, mas o título do livro não. Né?
Aí a gente tem problemas que não consigo.
É, enfim. Aí no capítulo...
Posso fazer alguns comentários, assim, de coisa que você já fez, já falou?
Pode ser.
Porque a fuga do Draco, né, a fugida do Draco, ele é um capítulo que, na verdade, ele vem do desvio de Draco, que eu acho que ficaria mais legal, mas eu não sabia que não usaram isso. No original, ele é o desvio de Draco.
Entendi. Escolhas,
tem outros, mas eu vou falando daqui pra frente.
Beleza. Então a gente tá no capítulo 10, que se chama A Casa de Gaunt. E aí
é bom.
E aí eu acho legal que a Casa de Gaunt é a Casa de Gaunt por causa do lance do... Acho que a gente já discutiu isso, já falei com isso com você. Porque é como se refere, tipo, às casas inglesas e, tipo, o brasão da casa, né? Tipo, a Casa Gaunt. Tipo...
Isso, porque não é... No original, inclusive, né, só pra ficar claro, não é The House's Gaunt, que seria a casa de Gaunt, tipo, a casa do Gaunt,
sabe? É, a casa...
The House of Gaunt, tipo The House of Dragons, Gaunt, sabe?
Exato. É igual... Ih, perfeito, pegou ótimo. Tipo, é igual em Game of Thrones, você tem, tipo, a casa Stark, a casa não sei o quê, e aí aqui eu lancei a casa dos Gaunt, entendeu?
Uhum.
Eu acho legal isso. Aí a gente tem o capítulo 11, que é a ajudinha de Hermione,
que eu gostava mais do original.
Que era o quê?
A mãozinha de Hermione.
A mãozinha de Hermione.
Que é tipo, ele vem de mão amiga, de helping hand.
Ah.
Então, tipo, era, na tradução, né, seria a mão amiga, a mãozinha, tipo.
Mas podia ser, tipo, o dedinho de Hermione.
Também.
Sabe quando a pessoa pôs aquele dedinho ali naquela coisa que ela fez? Tipo, ela botou isso aqui, tem o dedinho de Hermione.
Uhum.
Ficaria legal, né?
Eu gosto.
Ah, tá. Aí tem o capítulo 12, ótimo. Aí tem o capítulo 12, que se chama Pratas e Opalas, que não diz muita coisa por enquanto.
Não, eu sei por que ele chama Pratas e Opalas, mas eu não gosto.
É, tá. A gente, vamos falar disso quando chegar no capítulo 12. Aí a gente tem o capítulo de número 13, que se chama Riddle, o Enigma.
Que é muito ruim.
Que é muito
verdade.
Ruim.
Ele chama The Secret Riddle, na verdade.
O segredo dos Riddle, né? Ou do Riddle, no caso, que é o Tom, né?
Que poderia ser chamado de segredo dos Riddle, alguma coisa assim.
Uhum.
Mas ele tá com Riddle ou Enigma, vai saber por quê.
Que aí faz o mesmo lance que aconteceu lá em cima, que é você colocar uma palavra que faz parte do título... E eu não sei se a ideia é meio que dar uma enganada no leitor. Porque, tipo, como você tá com o título que é O Enigma do Príncipe, quando você pega um capítulo que sugere o enigma, você meio que vai querer associar com, sabe?
Sim.
Pode ser isso. Ou não sei. Enfim. O 14º capítulo é Félix Felicis, que eu gosto. Eu gosto quando a gente tem um capítulo com o nome de um feitiço ou de uma poção, alguma coisa assim. E aí, seguindo a mesma pegada, a gente tem o capítulo 15º, que se chama O Voto Perpétuo, que eu também gosto.
Uhum.
E aí, o 16º, eu acho cafona, que é Um Natal Muito Gelado. Eu acho muito título de comédia romântica.
Concordo, mas eu não posso nem botar a culpa na Lia. A Lia traduziu Ipsis Lips.
Entendi. Perfeito. Ctrl-C, Ctrl-V.
Exato.
No 17º, a gente tem Uma Lembrança Relutante.
Exato.
Eu gosto.
Que também é Lips e Slips, por assim dizer.
Entendi.
Mas, no inglês, tem uma parte muito legal, que é a Sluggish Memory. Que quer dizer uma memória lenta, mas traz a referência ao slug.
É um trocadilho com slug.
É um trocadilho.
Legal, legal. Aí, no 17º, a gente tem uma... Não, eu já falei isso. Totalmente surtada, doida.
18º.
18º, Surpresas de Aniversário. Aí eu acho um pouco criativo.
Uhum.
19º capítulo, a gente tem A Campana dos Elfos. Que eu particularmente não gosto muito do uso da palavra campana aqui. Achei que ficou um pouco confuso.
Eu não sei o que ela quis dizer, talvez... Porque quando a gente vai pro inglês é The Elf Tales, que seria As Caudas dos Elfos. Não sei se é uma gíria, alguma coisa assim.
Pode ser.
Até porque o campana é uma gíria, né? Se você olhar dentro do Vade Mecum, que foi onde eu achei, ela fala que é uma gíria policial pra perseguição.
Então seria a perseguição dos elfos, algo do
Isso.
tipo.
É, mais especificamente, lendo linha por linha no Vademécum, tá, campana, gíria policial que designa a investigação a que se procede mediante a contínua observação de pessoa investigada.
Então, tipo, a investigação de elfos, ou
Isso.
alguma coisa assim. Ou os elfos estão investigando alguma coisa, viu, menina? Que aí faz um pouco mais de sentido, talvez.
Sim, aí você consegue, se você ler, entender isso, você entende o que é a campana.
Tá bom, tá bom. Então, chegamos ao capítulo de número 20, né? O 20º capítulo, que é o pedido de Lord Voldemort.
Uhum.
Não sei se gosto muito, mas tamo aí, né?
É.
E aí chegamos na 21ª, que eu não gosto. Que é a sala impenetrável.
Mas vou falar por que que eu gosto.
Então tá. Tá.
Porque tem, no inglês tem uma continuação. Quando ele tava falando do voto perpétuo, é, em inglês chama The Unbreakable Vow, que é o voto inquebrável. E aí, a sala impenetrável também é The Unknable Room. Então, tipo, tem uma continuaçãozinha, sabe? Não é aleatória.
Entendi. Aí, então, podemos ir pra 22ª?
Por favor.
É, depois do enterro, achei forte.
Uhum.
Aí temos a 23ª, que é a Horcrux, que é, sempre gera aquela coisa, é Horcrux, é Horcrux. Como é que pronuncia, Paulo?
Ah, eu gosto de falar Horcrux, mas eu sei que é Horcrux.
Chique.
Bom, é um bom capítulo, um bom título, na verdade.
Sim, eu gosto também. 24º capítulo é Sectum Sempra, que eu gosto.
Fortíssimo.
Forte, né? Forte, menina. Aí a gente vai pro 25º, Avidente Entreouvida. Péssimo.
É bom? Você não acha bom?
Não gosto. Não podia ser a mexerica ou a avidente mexeriqueira intrometida.
Mas aí é que tá, a vidente não é mexeriqueira, ela foi entreouvida, ela foi escutada entre paredes. Eu gosto de como ela foi feita.
Ah, eu prefiro a fofoca da vidente. Acho que seria muito mais legal. Que fica ambíguo. Não é evidente que é fofoqueira, mas, tipo, pegaram minha fofoca.
É, se fosse evidente o fofoqueiro ia ser bom.
Pode ser, pode ser. Ou meter o nariz aqui onde não foi chamado.
Nossa, ia ser muito. Aí ia ser mitológico.
Né? É, gosto.
Aí, não, aí ia ser bom.
26º capítulo, A Caverna. Pra mim, ok.
Zero criatividade.
É, mas tudo bem, né? Chegamos no 26º, eu dou a mão pra ele e falo, tá bom, eu te entendo. 27º, A Torre Atingida pelo Raio. Esse aqui é péssimo.
É porque ela não é atingida por um raio, né?
Então, péssimo. Péssimo.
Não, eu não entendo por que é, tipo, a torre atingida por um raio.
Uhum.
Não faz muito sentido.
Uhum. É.
Tipo, ai, olha lá, gente, é isso.
Aí a gente tem o 28º, A Fuga do Príncipe. Eu gosto, porque conversa com o título do livro. Eu gosto quando
Sim.
conversa com o título do livro.
Tá bom.
Você não gosta?
Não, eu gosto, gosto. Eu gosto, eu acho mais legal porque ele não entrega quem é o príncipe.
Sim. Mas no capítulo, quando você lê, aí você, tipo, se você tava com dúvida de quem é o Price que tá sendo dito lá no título, você resolve isso, entendeu?
Concordo, mas
não
eu
existe,
gostava
verdade,
mais do original.
Você gosta? Que é o quê?
É, que é The Flight of the Prince, que é o voo do príncipe.
O voo do príncipe, gosto também. Nossa, gosto
que ele,
também.
Ele voa, né? Tipo, é o que deixa as pessoas chocadas.
É, então. Mas ele também tá fugindo, né? Então,
Sim.
não tem nada de errado, eu gosto também.
Não.
É, e aí a gente tem o 29º capítulo, também conhecido como penúltimo capítulo. Que aí eu acho que é bem legal o título, que é o Lamento da Fênix, porque de
choramos
fato...
Choramos todos.
Né, tal qual a Fênix, também choramos.
Uhum.
E o 30º capítulo, eu já não gosto tanto assim, que é o Túmulo Branco.
Nossa, eu adoro, eu acho que foi muito bom.
Você gosta?
Eu gosto, eu acho que é sentimental. Eu leio esse capítulo e já tô tipo, ai meu Deus.
Mas acho que eu podia brincar com o velório, chamar o túmulo de branco, é porque, tá.
Eu escuto o que você tá falando, pode brincar com o velório.
Tipo, usar a palavra velório. Não é brincar com um velório específico, mas usar a palavra. Uh-huh. É isso que eu tô dizendo, entendeu? Ou velar, entendi. Ou algo do tipo, entendeu? Ao invés de túmulo branco.
Não sei. Eu nunca pensei sobre. Eu sempre gostei e aceitei.
Tá.
É diferente, por exemplo, de a caverna. Porque eu falo, eu entendo porque ele chama a caverna. Porque é uma caverna, mas... Porra, podia ter sido um pouco melhor, né?
Dava pra trabalhar um pouquinho aí, né?
Dava pra ter gastado uma energia ali.
E a gente tem algumas curiosidades agora, né? Acho que a primeira delas é que o livro foi lançado no Brasil um dia após o lançamento do filme Harry Potter e o Cálice de Fogo.
Vamos aproveitar o hype, né, galera?
É, obviamente. É uma venda casada, né?
Uhum.
Originalmente, o sexto livro se chama Half-Blood Prince, que em tradução é Príncipe Meio-Sangue, mas em países como Brasil, Portugal, Espanha, o termo meio-sangue normalmente ele é utilizado para animais e não para pessoas. Isso gerou uma discussão aí entre editoras e a própria autora para colocar o título no livro. Então isso é muito importante, porque algumas pessoas criticam a forma como o título ficou, né? O Enigma do Príncipe, mas tem uma história por trás. O príncipe com letra minúscula, ele foi usado, dito como um outro problema, né? Já que no Brasil os títulos são grafados em letras minúsculas. Ou seja, o tal príncipe, na verdade, é um sobrenome. Então, não um título. Né? Porque aí no inglês é prince e príncipe. Que aí é uma outra questão que também gera burburinhos. Então, foi pedido, né, no caso, houve um pedido da autora aos tradutores dos países que não usasse o termo meio-sangue para seres humanos. Então, que fosse enviado 3 opções para que a autora escolhesse. Então, a Lia teve 3 opções que ela encaminhou. Certo, Paulo?
Certo.
O primeiro deles era o príncipe mestiço, que, na opinião dela... acredito que da autora também, não dava conta da ambiguidade do lance do Price. Você concorda com isso?
Concordo, porque ele tá muito literal, né?
Muito literal. O misterioso príncipe também foi uma opção, e a outra opção foi o enigma do príncipe. O misterioso príncipe também se compra? Eu também não compro.
Não.
Também não gosto. E aí acabou que a autora decidiu por enigma do príncipe. Eu gosto, eu não vejo por que a galera gosta de dar essa questionada aí. E aí tem toda uma explicação pelo uso do enigma, você acha que vale a pena a gente falar?
Eu acho legal. Ele fala o seguinte, né, porque apesar de responder por si só, já que o Harry tem um livro e que esse livro tá intitulado literalmente O Príncipe Mestiço, ele é um enigma de quem que é esse tal do príncipe, entendeu? Da onde ele vem, da onde ele vai. E aí, quando a gente consulta no dicionário a palavra enigma, mais especificamente na página 1152 da primeira edição do dicionário Howais da língua portuguesa, e se não se disser Howais, eu sinto muito, eu não faço ideia de como se diz essa palavra, mas se você quiser pesquisar é Houaiss. E assim, isso nem é uma palavra, né? Eles pegaram um monte de letras, jogaram pra cima e escreveram um nome pro dicionário. Fica muito claro o motivo da escolha. Ele diz o seguinte, ó, a quinta definição possível é indivíduo cujas atitudes e sentimentos são indecifráveis. Entendeu? Então é o indivíduo cujas atitudes e sentimentos são indecifráveis do príncipe. Entendeu?
Entendi. Legal, né? Eu gosto.
E aí, o Ethan até coloca aqui, né? Você lembra do tal do filho da Alien Prince, né? Aquele que é mais conhecido como Half-Blood Prince. Também chamado de Ceboso.
É. Ou Severo. Severus Snape.
Eu prefiro Ceboso. Isso aí. Acho que combina mais com aquele cabelo esquisito. Desculpa quem gosta dele. Vai fazer terapia. Apesar de muitas críticas dos fãs quanto à tradução do título do livro, onde muitos ficaram indignados por não ter trazido Harry Potter e o Príncipe Mestiço, o que não funcionaria muito bem, a gente já discutiu sobre isso. Harry Potter e o Enigma do Príncipe foi escolhido pela própria vaca, J.K. Foi uma sugestão levada pela Lia.
3 opções, né, como a gente já disse.
Com as 3 opções, e a J.K. que fez a sua escolha. Que responsabilidade, né?
Não é.
Ela já deu um título, teve que dar mais de um título.
É, faz parte do trabalho, né, faz parte do job.
Mas eu gostei que ela jogou a responsabilidade pro outro.
Eu também faria a mesma coisa. A galera tá reclamando. Gente, não fui eu que bati o martelo, não, viu, Fia? A dona
disso
aqui.
Eu pedi.
A dona me pediu 3 opções, eu dei 3 opções e foi ela que escolheu. Não tem nada a ver com isso, não.
É, Lia é maravilhosa.
Bom, seguindo. A primeira tiragem de Harry Potter e o Enigma do Príncipe nos Estados Unidos bateu todos os recordes. Tendo vendido o quê? 10,8 milhões de cópias. Dessas, 6,9 milhões foram vendidas nas primeiras 24 horas. Pra livro.
Sim, eu tô fazendo a trilha sonora.
É muita coisa, gente.
É muita coisa.
Ou seja, em média, as vendas ultrapassaram a marca de 250 milhões de cópias. Não, perdão.
Mil.
250 mil cópias por hora desde o lançamento da meia-noite de sábado daquele ano.
Se você parar pra pensar, a cidade que eu moro tem menos de 100 mil habitantes. É como se a minha cidade, mais outra cidade desse tamanho e mais metade dessa cidade, fosse em uma hora comprar um livro.
É muita coisa.
Uhum.
É muita coisa. É como se todos os habitantes da sua cidade tivessem comprado
e
duas
mais
cópias cada um e metade da cidade comprou 3 cópias.
Exato.
Gente, é muita coisa.
A gente tá falando de uma cidade pequenininha. Não é grande, mas também não é pequenininha. A gente tá falando de uma cidade que tem 100 mil habitantes. É muita coisa.
É muita coisa.
15 países tiveram o lançamento de Harry Potter and the Half-Blood Prince simultaneamente orquestrado nas primeiras horas de sábado. Dentre eles, o Brasil. Ou seja, todo mundo lançou junto, entendeu?
Sim. E em Edimburgo, 2.000 crianças assistiram a chegada da autora em um castelo do século...
11.
É, século 11, verdade. Que foi incrementado com muitos efeitos especiais, aonde a autora leu trechos do segundo capítulo do livro. Acho legal a ideia de ela ter lido trechos do segundo capítulo e não do primeiro.
Até porque o primeiro é legal.
É, não só isso. Ela não quis entregar o primeiro capítulo.
Sim.
E a impressão... Porque a gente fala disso quando a gente for falar do capítulo em si, tá bom?
Uhum. No Brasil, as lojas da livraria Cultura de São Paulo e Porto Alegre venderam 3 mil exemplares do livro em inglês nas primeiras 12 horas.
Lembrando que a gente está falando em inglês, tá? Não estamos falando do livro traduzido.
Na Cultura do Shopping Vila Lobos em São Paulo, que tinha 1.000 exemplares importados no estoque, teve os livros esgotados em menos de 12 horas. Tá? Do livro em inglês.
É, gata. É o poder de vender mesmo. O site de vendas da Amazon.com também informou ter batido todos os recordes da internet da época, com 1,5 milhões de livros vendidos em algumas horas.
É, gente. Depois de 9 semanas do lançamento, a Scholastic, a editora americana de Harry Potter, ou seja, Estados Unidos, anunciou que o 6º volume da série havia alcançado a marca de, pasmem-se, 11 milhões de livros vendidos, quebrando todos os recordes.
O audiobook da versão britânica teve como narrador o Stephen Fry. Ele que fez recentemente o filme de Vermelho, Branco, Sangue e Azul. Ele é o rei, tá? Ele fez Bones também, que é uma série que eu amo. O que mais que ele fez? Não vou lembrar agora de cabeça. Mas... ele é um britânico famoso, e eu gosto bastante dele. E foi ele que fez a versão britânica. Achei legal essa informação.
Sim. Já no Brasil, a versão mais recente do audiolivro e a mais linda de todas foi feita por Ícaro Silva e está disponível na plataforma Storytel. Vale muito a pena, gente. Sério, é lindo. É lindo, é lindo, é lindo, é lindo.
Todas essas curiosidades a gente tirou através de fontes como o site do Potterist e do Caco do Caldeirão Furado. Acho que é sempre bom e importante a gente dar as fontes de onde a gente fez as pesquisas.
Assim sendo, declaramos oficialmente aberta a temporada 6 de Mundo Potter, onde narraremos semana a semana o livro Harry Potter e o Enigma do Príncipe.
E é isso, gente. A gente se vê na semana que vem com o primeiro episódio do primeiro capítulo do livro, intitulado O Outro Ministro. Um grande beijo e abraço e...
tchau!
Tchau!
Por que eu dei seu tchau?
Porque eu dei a deixa e você completou, como uma dupla faz.
Então tá bom. Valeu, gente!